Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Sala em casa de Georges, portas envidraçadas, no fundo, o jardim, do lado esquerdo o interior, ao lado direito janelas de peitoril com bambinelas. São 6 horas da tarde. Cena primeira é de Takepacheg Borges, Oliveira, Macedo, Guimarães, Polly, Olímpia, Julieta, Cristina e D. Antônia, todos saem da sala de jantar pelas duas portas, e espalham-se pela cena, uns acendem charutos, outros chegam às janelas ou passeiam no fundo. Guimarães a D. Olímpia, Vossa Excelência, não vou ter poder um orgulho. Que no Rio de Janeiro ninguém sabe melhor fazer as honras de sua casa. Olímpia ora, senhor Guimarães. Guimarães, um jantar magnífico, servido com toda delicadeza, uma sociedade encantadora. Olímpia, faltaram algumas pessoas. Voltando-se Hipólito, Hipólito dona Olímpia. Chega-se. Olímpia, seu amigo me enganou.
Nunca esperei.
Hipólito, Rodrigo. Hipólito admira-me com efeito. Julieta talvez receasse encontrar pessoas de quem não gosta. Cristina, ele disse-me ontem à noite que não podia assistir ao jantar, mas prometeu passar a tarde conosco. Julieta, não pode tardar então? Com ironia, Olímpia manda trazer café e sorvetes, Cristina. Cristina, sim, mamãe. Sai Borges, que tem charutos, meus senhores. Pacheco, isto é para os moços. Guimarães, a Julieta, minha senhora. Ainda não felicitei a Vossa Excelência. Sou amigo íntimo de seu irmão e dou-me muito com Oliveira. É uma bela pessoa. Julieta, secamente obrigada. Volta-lhe as costas. Olímpia Borges Borges, leva os senhores para o jardim, é mais agradável. Já mandei servir o café. Dona Antônia, Dona Julieta, vão. Vai saindo. Antônia, a senhora. Olímpia logo tem algumas ordens a dar. Cena dos editatários Macedo e Olímpia Macedo brilhou, Dona Olímpia. Deu-nos um jantar soberbo. Sorrindo, deve ter gasto um dinheiro louco. Olímpia, nem me fale nisto. Macedo, mas não há prazeres completos. Olímpia, por quê? Macedo, faltou sempre uma pessoa. Olímpia, que importa? Não faltou Ior. Macedo, obrigado, não mereço tanto. E tu é para aqueles a quem se fala ao ouvido, e com quem se passeia no jardim nas noites de luar. Olímpia, não entendo. Entra na sala de jantar. Macedo ou não quer entender. Cena 13, é editar da de Borges e Macedo Borges o quê? Macedo, falávamos o Rodrigo. Borges, e propósito? Borges achou que não faz bem recebê-lo, Borges. Borges, de que motivo? Mas Macedo, por motivo. Mas o principal é aquele projeto. Bal? Macedo, casamento de Cristina. Borges, Macedo, notei hoje muita frieza da parte Hipólito, e a causa é o tal senhor Rodrigo. Borges, como? Macedo repaparou ainda na intimidade que existe entre ele e sua filha. Borges, e tem razão, vou falar a Olímpia. Macedo, não envolva nisto meu nome. Aviso-lhe por causa dos nossos interesses comum. Sai, 4 Anoideta Borges e Olímpia Borges. Chega-se à porta da sala de jantar e chama a Olímpia. Olímpia, que queres? Borges, quero prevenir-te de uma coisa. Olímpia, depois. Borges, não é preciso que saibas já. Olinho, que é? Borges, o Rodrigo faz a corte a Cristina. E empio mim é falso. Quem te diz? Borges, em segredo, foi o Macedo. Olímpia, sorrindo, não creias. Borges, contudo, acho bom que o afastes pouco a pouco. Cristina pode vir a gagosa da ele e o nosso projeto fica destruído. Olímpia, não faço isto. Borges, Olímpia, que te custa? Olímpia, não sei, nem quero saber. Não posso tratar mal uma pessoa que vem à minha casa. Borges, e se Cristina o amar? Olímpia, minha filha. Não é possível, boa morge, e tu sabes que este casamento é toda a nossa esperança. Entra Rodrigo. Olímpia, está bom, deixa-me. Cena vegetar, rei Oligo e Olímpia, Olímpia, a esta hora. Rodrigo, apesar de todo o meu desejo. Olímpia, não tem desculpa. O grego, então, sujeito-me à repreensão, eu a mereço. Olímpia, exende-lhe a mão, prefiro perdoar. Rodrigo, é a melhor vingança. Olímpia, é o melhor prazer daqueles que sofreram. Todo jantar estive aborrecida? Não sei o que me faltava. Rodrigo, rindo, faltava-lhe um convidado.
Olímpia, só?
Rodrigo, é sempre um desgosto perdermos uma testemunha da amabilidade com que costumamos tratar os nossos hóspedes. Olímpia, maior desgosto ver rejeita uma prova de estima que desejamos dar. Rodrigo, como está Dona Cristina? Olímpia, boa, não a viu no jardim. Rodrigo, não, apenas encontrei o senhor Macedo. Ou me ainda estão passeando. Rodrigo, vamos ter com eles. Olímpia tem tanta pressa assim. Por que não ficamos aqui?
Rodrigo, como quiser. Olímpia, se é um sacrifício, não exijo.
Rodrigo, não. E quando fosse, falo-ia com prazer.
Olim, duvido.
Rodrigo não tem razão.
Olímpia, se eu merecesse um sacrifício de sua parte, não iria vindo jantar comigo.
Rodrigo, e sorrindo-a, não fale mais nisso, já perdoou.
Olímpia, perdoei, mas não esqueci.
Ao menos diga-me o motivo.
Rodrigo, para quê?
Olímpia quer só saber.
Rodrigo, que interesse tem nisto?
Olímpia pergunta.
Rodrigo, dê certo, porque ignoro.
Pausa.
Olímpia, então não me diz.
Rodrigo, o quê?
Olímpia, multidigo, porque não veio.
Diga-me que não foi por minha causa.
Rodrigo, é depois de olhá-la um momento, pois foi justamente por sua causa.
Olímpia, eu adivinhava.
Rodrigo, não vim ao seu jantar, porque me repugna sentar-me a uma mesa onde se serve aos convidados em pratos de porcelana a reputação de uma família, porque quando o champanhe fumegasse nos copos, julgaria que meus lábios tocando para beber a sua saúde, bebiam em vez de vinho as lágrimas que ele há de custar.
Olímpia, senhor Rodrigo.
Rodrigo, sei que estas coisas não se dizem, mas a senhora deu-me o direito de falar. Passava o meu caminho tranquilamente, sem me importar com o que via, deixando o mundo como ele é. Desde, porém, que me provocam, que me querem fazer representar um papel nesta comédia, é justo que eu diga.
Não, minha senhora, não posso aceitar o papel que me destina.
Olímpia, não sei o que pretende dizer.
Rodrigo, eu cuida que eu não vejo o que se passa aqui.
O que era este jantar senão um jogo, no qual cada um dos convidados formava um parceiro? Um jogava ao casamento, alguns à amizade, outros ao amor, eu devia jogar ao ciúme. Era preciso se excitar a paixão decadente de um velho namorado, irritar-lhe a vaidade. Então deu-se um sorriso ao primeiro que se encontrou, e prometeu-se-lhe as migalhas desse amor já dividido entre um amante e um marido.
Olímpia, para que ofender-me assim?
Não é mais natural pensar que, em vez de calcular, o coração dessa mulher seja arrastado por um sentimento irresistível. E se ela não sabe reprimir a sua paixão, não se lhe deve perdoar porque é fraca.
Rodrigo, então esse amor é real?
Olímpia, se não fosse, ouviria as palavras que acaba de dizer-me.
Rodrigo, pois bem.
Dê-me outra prova.
Olímpia, qual?
Fale. Rodrigo, tenho receio.
Olímpia, de quê?
Pensa que lhe a recusarei.
Rodrigo, tenho receio de ofendê-la.
Olímpia, sorrindo, e o coração desculpa tudo.
Rodrigo, pois bem.
Em tomando-lhe a mão, a não me queira mal pelo que lhe vou dizer.
Suponha que é um irmão que lhe fala.
O ligar a quê?
A realidade não vale a suposição.
É o senhor quem fala.
Rodrigo, não me quer por irmão?
Olímpia, se não o amasse.
Rodrigo, e deve eu aceitar esse amor?
Olímpia, por quê?
Rodrigo, a mulher que ama realmente um homem. Não o obriga a corar por sua causa. Não associa certos atos que podem lançar uma dúvida sobre seu caráter. Não quero que alguém julgue que a afeição que recebo é um roubo feito àquele que diz ter direito a ela. Não quero que se pense que é por mim que uma senhora mantém um luxo superior às suas posses e sacrifica seu marido com despesas loucas.
O Rodrigo bem vê que este amor só será cepo de aqueles que especulam com ele.
Pelo senhor Macedo, por exemplo.
Olímpia, por propriedade.
Não me fale desse homem.
Rodrigo, ele passa por seu amante.
Olímpia nunca o foi.
Rodrigo, entretanto, a senhora sabe o que se diz e parece querer confirmá-lo pelas maneiras com que o trata.
Quanto a ele, tem também interesse em passar pelo que não é.
Porque uma mulher pobre que ostenta um luxo imenso dá uma ideia favorável da riqueza do seu amante.
Oi, vergonha!
Rodrigo, para ele a senhora não é senão um anúncio, ou um artigo de jornal, espécie de gazetilha que elogia sua generosidade e atesta sua fortuna. Custa-lhe isto naturalmente o presente de alguma flor e um pequeno empréstimo feito de vez em quando a seu marido. O resto pagam os credores iludidos. E quando Rodrigo fala em flor, Olímpia arranca a camélia que tem nos cabelos e esmaga com os dedos, deixando-a cair.
Terrão!
Eu mereço seus desprezos.
Rodrigo, não desprezo a mulher que cometeu uma falta na sua vida, latimida.
E se ela apoiasse ao meu braço pé ao braço para reerguer-se? Não sou daqueles que lhe voltam as costas e a deixam só e ao desamparo.
Olímpia, assim, se eu rejeitasse o passado, se esquecesse o que fui, podia esperar.
Rodrigo, o quê?
Olímpia, ser amada um dia.
Rodrigo, eu não sei.
Eu lhe pedi uma prova, quer da arma?
Olímpia, sim. Rodrigo quer tornar-se o que uma mulher deve ser. Uma providência para sua família, um anjo da guarda que Deus deu ao homem. Faz-me este sacrifício.
Olímpia, juro pela memória de minha mãe, que eu farei.
Rodrigo, bem. Agora que tenho a sua promessa, diga-me.
Este sacrifício que faz de bom grado ao amor, por que não o fará a seu marido e a sua filha?
Não vê que essa aparência de riqueza é uma confissão tácita da vergonha de seu esposo?
Prêmio público ordenado de um empregado não chega para tanto, e por conseguinte pensa, e com razão, que este dinheiro vem de uma origem imoral.
Não vê que todos esses amores de Salora aceita por senhor divertimento rei o recaem sobre sua filha e mancho a inocência.
Olímpia, por eles também. Eu farei tudo para apagar a lembrança dessas loucuras.
Mas eu lhe peço, não me abandone. Sinto que as suas palavras me darão forças.
E se eu tivesse ao menos uma esperança que me salvasse nos momentos de dúvida?
Rodrigo, é impossível.
Olímpia, por quê?
Rodrigo, queimo a outra mulher.
Olímpia, quem?
Rodrigo, é uma pergunta que não se responde.
Olímpia, perdão. Fui indiscreta. Mas há pouco me disseram.
Rodrigo, o quê?
Olímpia, que o senhor amava.
Rodrigo, diga.
Olímpia, não. Não é possível que seja ela.
Rodrigo, ela quem?
Olímpia, Cristina.
Rodrigo, admirado, disseram-lhe que eu amava Cristina.
Olímpia, sim, mas é falso, não é? Responda.
Eu lhe suplico.
Rodrigo, e friamente, ver verdade.
Olímpia, minha filha.
E deixa-se cair sobre um sofá e enxuga as lágrimas.
Rodrigo, é em primeira punição da mãe que esqueceu o seu dever.
Entra Macedo. Cena 6, eis editar os mesmos e Macedo, Macedo, o.
Senhor Rodrigo.
E cumprimente, meu filho.
Lindo, enxugando as lágrimas. A parte na A.
Macedo, que tem?
D.
Olinha.
Olinada.
Macedo, parece que acabou de chorar.
Olímpia, por uma coisa à toa.
Macedo, com ironia, a conversa do senhor Rodrigo foi assim tão triste.
Rodrigo, é verdade, senhor Macedo, não falamos de dinheiro nem de especulações.
Macedo, falaram de amor naturalmente.
Rodrigo, quando assassino fosse.
Os nossos cabelos brancos não teriam direito de rir-se das nossas palavras.
Afastas-me, Macedo, apanhando a camé, a senhora deixou cair a sua flor,
dona Olímpia.
Olímpia não tinha reparado.
Rodrigo caiu de certo com o peso.
Macedo, o senhor está brincando.
O peso de uma flor.
Rodrigo, por que não?
Uma camélia pesa o que custa, e há algumas que custam tanto.
E dirige-se para a porta.
Macedo não quer deitá-la outra vez.
Olímpia, recebendo a flor, recém.
Esta flor agora é uma recordação para mim.
Macedo, obrigado.
Olímpia, Rodrigo, suplicante que espere.
Rodrigo volta.
Senhor Macedo, meu marido deseja falar-lhe.
Macedo, como?
Se agora mesmo estive com ele,
Olímpia, que talvez esquecesse o que lhe pedi, mas vou lembrar-lhe.
Macedo, de que se trata?
Não posso saber já.
Economizaremos o tempo.
Olímpia, eu lhe digo.
Hoje, Borges, falando a seu respeito, contou-me os obséquios que o senhor lhe tem feito, emprestando-lhe algum dinheiro por várias vezes.
Macedo, ora uma ninharia.
Olímpia, não importa.
É sempre um incomodo e eu não desejo incomodar ninguém, muito menos a uma pessoa a quem devemos já muitos favores, e que nos trata com tanta amizade.
Macedo, deixemos isto, dona Olímpia.
Quando estivermos sós,
Olímpia, por quê?
O senhor Rodrigo pode ouvir-nos.
Não me envergonho de confessar os obséquios que recebo.
Macedo, não vale a pena falar disso agora. Eu me entenderei com o Borges.
Olímpia, sim, é mesmo o que eu desejo.
Pede a meu marido para que combinasse com o senhor a maneira de pagarmos estas dívidas que me contrariam amanhã.
Macedo, mas não tem pressa, dona Olímpia.
Olímpia, eu é que tenho pressa de poder recebê-lo em minha casa como um amigo e não como um credor.
Macedo, a senhora veja-me realmente com isto.
Olímpia, dirigindo a Rodrigo, que está do lado oposto, a meia voz e está satisfeito.
Rodrigo, sim, mas como pode pagar essas dívidas?
Entra Oliveira.
Olímpia, tenho as minhas joias.
Afasta-se, Macedo, porém.
Olímpia, não posso consentir.
Olímpia, é escusado, senhor, as senhoras têm caprichos que se devem respeitar.
A Rodrigo, dê-me o seu braço.
Senhor Rodrigo, vamos ver Cristina.
Saem. Resna 7, a editária Oliveira e Macedo de Oliveira. Que história é esta?
Macedo, um fenômeno mercantil.
Um devedor que quer pagar à força.
Oliveira,
Rindo-se, mas então dissolveu-se a firma social e procede-se à liquidação.
Macedo, pois não. mãe é de corretor que quer fazer subir as suas ações, mas perde o seu tempo. Esta é Isa Oliveira por falar em ações. Sabe que de ontem para cá tenho refletido, mas cedo fez mal. Atualmente não se reflete, calcula-se. Oliveira, quero dizer que pensei, mas cedo pior. O pensamento é um inimigo do progresso e da felicidade humana. Se um homem pensasse antes de entrar num vapor, lembrava-se da caldeira e não embarcava, se pensasse nos desastres dos caminhos de ferro, não viajaria senão a pé, se pensasse nos prejuízos, não comprometia seus capitais em transações. Todo homem que pensa é estúpido, porque não há estupidez maior do que ser pobre, podendo ficar rico em um momento. Oliveira, concordo, não se deve hesitar no momento de empreender. Mas não é possível deixar de refletir sobre os seus atos, e então nesses momentos vem uma dúvida. Se aquilo que praticamos é bom. Mas agora, já lhe expliquei antes de ontem o nosso plano, e o senhor entusiasmou-se. Vendemos 20 mil ações a 3 meses de prata por 30 mil réis, inundamos a praça. Elas baixam necessariamente, compramos a 5 mil réis. Ganhamos 500 contos de pancada. Oliveira, o cálculo dos dividendos também era magnífico, porém lá se foram as letras do Pacheco no valor de 70 contos, e não sei como as havemos de pagar. Macedo, não se inquiete, antes disso teremos recursos. O seu casamento está espalhado e em vésperas de fazer-se. O Pacheco considera-o como o marido de sua filha e não consentirá que o genro seja uma vergonha. Oliveira, seu genro, sim. Mas quererá ele que sua filha case com um homem quase falido? Macedo, que remédio? Antes isso do que fazer a desgraça de Julieta. Oliveira, contudo, não sei o que me parece isto. Iludir esta menina, enganar esse velho. A nossa honra, senhor Macedo. Macedo, a honra do negociante a pagar com qualidade, não conheço outra. Oliveira, sua outra. Mas essas especulações não são uma espécie de jogo. Macedo, que é a vida senão um jogo? Que fazemos nós neste mundo? Levamos todo o tempo a baralhar as cartas e a jogar com a fortuna? Às vezes ganhamos a parada e ficamos ricos, outras perdemos e fazemos bancarrota. O casamento é um jogo em que o homem aposta sua liberdade contra um dote, o amor e em um jogo em que o homem aposta seu tempo contra algumas horas de prazer. Quanto a Ona, é um verdadeiro lansquenet, há parceiros que pagam toda noite, à espera do chorrilho. Oliveira, nem todos consideram assim, e para alguns o que fazemos? E mais cedo o quê? Oliveira, uma imoralidade. Macedo, moralidade. Imoralidade é palavra muito grande que nada exprime. Tire-lhe duas letras e muda-lhe o sentido. Oliveira, que tem isso. Macedo, e então? Pensa que um homem que calcula as mais vastas operações importa-se com duas letras. Se ao menos fossem duas cifras. Oliveira, o senhor não quer tomar ao sério as minhas palavras. Pois confesso-lhe uma coisa. Panem, quando vi Julieta hesitar em marcar o dia do nosso casamento, conheci que a amava. Pensei que era unicamente esse sonho de ser rico que me atraía, mas não. Gosto dessa menina. E tenho medo de perder a sua afeição, praticando uma ação má. Macedo, tem um bom meio de não praticar ações más. Oliveira, qual? Macedo, venda as más e compre boas. Oliveira, quer divertir-se. Macedo, ora, que lhe hei de responder. Há 6 meses que nos associamos, durante este tempo, o senhor, que apenas tinha de seu uma boa porção de dívidas, gastou com um barão. Para as dançarinas de teatro e as belezas da noite, realizou o ideal do amor sob a forma de uma pulseira de brilhantes. As moças solteiras o querem para marido e as casadas para amigo dos maridos. Dá jantares, oferece camarotes da segunda ordem, faz presentes, tem carros, cavalos do cabo, todos lhe querem vender e ninguém lhe pede dinheiro. Não está contente, julga que por perdermos senso e tantos contos vamos pela água abaixo. Pois bem, o dito por não dito. Oliveira, não, senhor Macedo, não me arrependo do que fiz. Queira desculpar se o ofende. Bem vê que às vezes, sem querer, se pensa e pensa de um modo diferente. Macedo, o senhor ainda está muito moço. Quando conhecer o mundo, verá que todos nós não somos senão algarismos. E por conseguinte devemos tratar de ir somando e multiplicando os outros antes que eles nos façam o mesmo. Entra Julieta apressadamente e senta-se no sofá. Por exemplo, e ri-se. Entra Cristina, cena 8, tedetas mil esmas Julieta e Cristina Oliveira, senhor Macedo. Cristina, Julieta, que tem Julieta? Julieta, nada. Deixa-me. Oliveira, ajuda incomodada. Julieta, secamente, não, senhor. Oliveira, pensei, fugiu do jardim. Julieta gosta de estar só. Mas cedo a Cristinal é significativo.
Sai.
Oliveira, não quero então contrariá-la.
Na cena nova é de Dario Edmristina e Julieta. Cristina, por que nos deixaste?
Julieta, por quê?
Não quis ver.
Cristina, ver o quê?
Julieta, não sei.
Cristina, não me queres contar.
Julieta, que tu contaste, te pedi outro dia.
Cristina, e mas que interesse tinhas nisso?
Julieta, o que foi?
Cristina, não me lembro já.
Julieta, e pois eu tudo.
Cristina, ele te contou.
Com vivacidade.
Julieta, eu adivinhei.
Cristina, é impossível.
Julieta, não procure escutar Cristina.
Eu tenho olhos.
Tu gostas dele.
Cristina, eu gosto do senhor Rodrigo.
Julieta, sim, e ele gosta de ti.
Cristina, que ideia.
Dou-te minha palavra.
Julieta, não creio.
Cristina, eu minto, Julieta.
Julieta, não dizes o que sentes.
Cristina, mas não sou fingida.
Julieta, só te acredito com uma condição.
Cristina, qual?
Julieta, conta o que ele te disse naquela noite em minha casa a primeira vez que conversou contigo.
Cristina, não disse nada.
Julieta, contas ou não?
Cristina, não posso.
Julieta, Deus.
Volta-se da vó com Rodrigo a...
Chesa-se de novo a Cristina, ele te procura.
Cristina, e baixove, por que não a ti?
Julieta, por quê?
Tu sabes?
Sai rapidamente.
Cenas a editar Rodrigo e Cristina. Rodrigo, sabe, dona Cristina.
Vou deixar de vir à sua casa.
Cristina, que motivo tem para isso?
Rodrigo Hipólito pensa que eu sou a causa de sua mudança.
Cristina, e pensa a verdade.
Rodrigo, mas ele não pensa a razão,
jua que a senhora gosta de mim.
Cristina, ele também?
Rodrigo é a...
Alguém já lhe disse o mesmo.
Cristina, há um momento.
Rodrigo, Julieta.
Ela estima o irmão, deve dizê-lo.
Cristina, é por outra razão ainda.
Rodrigo Hipólito me acusa.
Ele ignora que as nossas conversas são sempre a seu respeito,
que falamos dele.
Cristina, e deve ignorar.
O senhor deu-me a sua palavra.
Rodrigo, tenho-a cumprido.
Mas agora prefiro retirar-me.
Essas suspeitas injustas me incomodam.
Cristina, e fazem sofrer os outros.
Rodrigo a Hipólito.
Cristina, e a ela, também a Julieta.
Rodrigo, sim, por causa dele.
Cristina, por causa do senhor.
Rodrigo, não a compreendo.
Entram de Olímpia e de
Antônia. Cristina, tem razão.
A nossa amizade não deve perturbar o sossego daqueles que amam.
E entra Julieta.
Cena 11 é editar aos mesmos.
D'Antônio, Olímpia e Hipólito, Pacheco e Julieta, e Olímpia entra com Antônia.
Deixa-as na sala e vai à varanda de jantar.
Cristina sobe a encontrar-se com D.
Tomônio. Julieta, senta-se.
Hipólito entra e desce para falar com Rodrigo.
Pacheco aparece depois e desce a cena.
Olímpia, D.
Antônio, espere um momento. Dona Antônia.
Entra na sala de jantar.
Cristina. Antônia já quer ir.
D.
Antônia, Julieta não está bem. E Dona Olinha também parece-me incomodada.
Entra aí, Pódovo.
Cristina, mamãe.
Não me diz nada.
Antônia, talvez seja já fadiga simplesmente.
Hipólito, a Rodrigo, come a tua nova conquista.
Rodrigo deve saber melhor do que eu.
Hipólito, não queiras fazer de inocente.
Já me disse.
Rodrigo, o quê?
Hipólito, do Dona Wyndham comente talou apaixonada por ti.
No jantar todos notaram o efeito da tua ausência, e agora o Macedo acabou de comentar o negócio.
Ela chorou.
Parece que temos um amor tragicômico.
Rodrigo, e não são zombis nunca da afeição de uma mulher.
Hipólito, tudo que vem do coração é sempre bom.
Hipólito, por exemplo, o amor de uma mulher casada.
Entra Pacheco.
Rodrigo, sim.
Porque o amor é a razão da mulher.
Hipólito, não te entendo.
Rodrigo, algum dia entenderás.
Passando à direita, a senhor Pacheco.
Pacheco, ainda hoje não tivemos tempo de conversar.
Rodrigo, é verdade, mas sempre podemos trocar uma palavra.
Ainda deseja a ocasião que lhe promete?
Pacheco, de certo, estou à espera.
Rodrigo, pois não é mais preciso esperar.
Já achamos.
Pacheco, muito bem.
Rodrigo está aqui mesmo.
Pacheco, ó.
Rodrigo Borges acha-se endividado.
O seu ordenado está hipotecado em casas de desconto que lhe tomam um juro de 36 cem ao ano.
Pacheco, lá.
És falar.
Rodrigo, senhor, o libertasse desse ônus mediante um prêmio razoável.
Podia dentro em pouco tempo ser reembolsado do seu dinheiro, recebendo metade do ordenado.
Pacheco, mas por que endividou-se ele desta maneira?
Rodrigo, porque o senhor e outros entendem que não devem emprestar o seu dinheiro senão aos bancos que não têm necessidade dele.
Borges foi obrigado a dirigir-se a um usurário, descontou o ordenado de um mês.
Dado o primeiro passo, os outros não custam. Hoje, estou certo que ele deve mais de prêmios do que de principal. Checo bem, não vejo no que o senhor me propõe senão uma objeção. Rodrigo e qual? Pacheco se o Borges morrer antes de pagar? Rodrigo e se o senhor morrer antes de emprestar? Pacheco deixarei a meus filhos. Rodrigo, que de bom grado dariam essa parcela de sua fortuna para honrar o nome de seu pai com uma bela ação? Pacheco tem razão, senhor Rodrigo. Rodrigo, em todo o caso, senhor Pacheco, eu garanto a dívida. Pacheco, não é preciso, conte comigo. Entram Borges e Macedo. Rodrigo, lembre-se, porém, que um amigo não empresta dinheiro unicamente da sua experiência e os seus conselhos. Entram Oliveira e Guimarães, Pacheco, percebo. Cena dose é editária aos mesmos. Macedo, Oliveira, Borges, Guimarães, D. Olímpia volta-se e senta-se no sofá. Borges e Macedo vão se aproximando e Oliveira e Guimarães vêm sentar-se. Oliveira conversa com Julieta. Antônia, vamos, Pacheco. Pacheco, quando quiseres. Olímpia, ora, senhor Pacheco. Há pouco na mesa estavam todos curiosos por saber o motivo deste jantar. Pacheco, é verdade. Guimarães e eu ainda sustento que é um aniversário. Hipólito, eu creio que foi uma demonstração especial dada a alguém. Que diz, senhor Macedo? Macedo, para mim, foi um projeto. Guimarães, como? Macedo, quero dizer, uma ocasião. De Antônia, tem razão, senhor Macedo. Não é preciso um motivo para dar um jantar. Dona Olímpia quis reunir os seus amigos. Olímpia, mas houve realmente um motivo, Dona Antônia? Não foi, é verdade, nenhum dos que esses senhores pensam. Guimarães, qual foi então? Olímpia, numa despedida. D. O Antônia, que quer dizer?
Então eu vou deixar.
Volto para as... Domingos. E pois creio que tomarei uma casa no Engenho Velho. Borges, não me tinhas dito nada. Cristina, nem a mim. O Olímpia, é que não te lembras. Oliveira, ao menos, há de assistir ao meu casamento. Julieta, pedi. Antônia, mas por que nos deixa assim? Olímpia, se sinto-me doente, quero viver tranquila. Antônio, é que mais tranquilidade do que se tem aqui. Longe da cidade. Olímpia, há ainda outra razão. Hipólito, qual? Rodrigo, e baixo a Olímpia, quer afastar-me de Cristina. Olímpia, e baixo a Rodrigo, quando assim fosse não me perdoava. Mas enganou-se, custa dizer. Macedo, essa outra razão, dona Olímpia. Ah, o senhor deseja saber. Macedo, se não é indiscrição. Olha, não, o bairro descrente meio é muito aristocrático, e não ser para mim que sou pobre, quem mora é que precisa gastar muito. Macedo, admirado assim, é por economia que se muda. Olímpia, sim, senhor, meu marido é apenas um empregado da... Antônio, mas, dona Olímpia, cada um vive como pode. Pacheco, demais a carestia geral, não se pode viver hoje no Rio de Janeiro. Tudo está por um preço. Guimarães também por isso faz-se fortuna com uma rapidez espantosa. Oliveira, quando tem reabilidade e não se quer vegetar no emprego mesquinho. Guimarães, e justamente. Conheço moços que há pouco tempo eram mais pobres do que eu e que hoje estão ricos e numa bela posição. Rodrigo, erguendo-se, e o senhor não sabe como se faz a maior parte dessas fortunas. Guimarães, e negociando. Rodrigo, não, é dura maneira. Muitos dos nossos moços são atacados aos 25 anos pela febre do dinheiro, que se tem tornado endêmica no Rio de Janeiro. Alguns escapam da moléstia, outros, porém, querem ser ricos à força e sem trabalho. Enquanto ela não chega, o aspirante a moço rico vai à casa do seu alfaiate e veste-se à última moda. O alfaiate é o mais perigoso da cidade. Hipólito não sabia. Por quê? Rodrigo, porque com a sua tesoura e um pedaço de pano, nivela todos os indivíduos e faz que o homem de bem se confunda com o especulador. Vestido no grande tom, o moço rico de esperanças toma um par de luvas, alguns charutos de Havana, uma bengalinha e vai ao cabeleireiro. Tudo isto custa dinheiro, mas quem é que desconfia de um moço elegantemente vestido e que diz com um certo ar de milionário? Assente na minha conta. O bem frisado passa na cocheira, aluga um carro e vai jantar no hotel. Em que hotel janta, senhor Guimarães? Guimarães, e é a mim que pergunta. Rodrigo, sorrindo-a naturalmente para saber o hotel mais frequentado. Porém, qualquer serve. Os pobres como eu, vendo entrar, perguntam quem é. Um moço rico, responde o criado pensando na gorjeta. Daí a pouco o sujeito levanta-se, acende o charuto e deixa cair dos lábios a palavra mágica. Assente na conta. Charte que o dono do hotel que faz?
Rodrigo Dou, dono do hotel, fica satisfeitíssimo, porque é que ir um freguês constante. Os outros aspirantes à riqueza que se acham ali, na esperança de um dia jantarem à custa do homem, fazem dele os maiores elogios. Não os tens ouvido algumas vezes, Hipólito? Hipólito, e tenho-os pago também. Rodrigo, isto dura um certo tempo. Por fim, um pai de família que deseja casar a filha, ouve falar do moço rico, recebeu em casa apresentado por um amigo. As moças que se parecem com as mariposas iludem-se com o brilho, faz-se o casamento no meio de satisfação geral, e o que era uma mentira, torna-se uma realidade. O sujeito estático, o pai feliz, a família contente, apenas às vezes sucede um pequeno incidente em que ninguém repara. Cristina qual? Rodrigo, sorrindo, a mariposa queima as asas. Julieta. Rodrigo, eis como se faz fortuna rapidamente. Senhor, for Guimarães trabalho, nem privações. Alguns não passam dessa riqueza de contas e acabam por viver à custa dos amigos. Aqueles que têm habilidade e não querem vegetar no trabalho, conseguem o seu fim. Não é verdade, senhor Macedo? Não conhece alguns? Moços que enriqueceram desta maneira e devem sua fortuna à tesoura de seu alfaiate. Vale o Shell. Macedo nunca indago de ninguém a razão porque tem fortuna, senhor Rodrigo. A riqueza é uma coisa que se prova por si mesma, Rodrigo, e às vezes pelo dinheiro dos outros. E cumprimenta. Meus senhores. Aperta a mão a de Olímpia. Olímpia, vá nos ver algumas vezes, domingo sim. Rodrigo, eu lhe prometo. Olingo, obrigada. E Rodrigo sai. Checo do senhor Borges. Borges, que deseja? Pacheco, se não lhe é incômodo, vamos passeando até a casa. Temos que lhe falar. Borges, com muito gosto, deixe-me tomar o chapéu. Os homens vão descendo a cena e grupam-se no fundo. Cristina e Julieta chegam-se uma para a outra. Antônia aproxima-se de Olímpia. Tônia, sério, sempre nos deixa. Olímpia, pois duvidava de... Antônia, julguei que estava brincando. Não vá sem dizer-me adeus. Olímpia, não sei se terei tempo. Desejo ir amanhã. Antônia, amanhã, que pressa é essa? Uma mudança repentina? Olímpia, que a casens, domingo está preparada, não me causa o menor desarranjo. Antônia, demore-se alguns dias. Olímpia, não posso. Antônia, ao menos, quando passar, lembre de se despedir de mim. Olímpia, sim, entrarei um momento. Vão sair, Thalia, de repente, do tu vais me deixar Cristina. Cristina, que remédio. Julieta, ó. Tu não sentes? Cristina e tu? Antônia, na porta vem Julieta. Julieta, zen, mamãe. A Cristina, adeus, Cristina, adeus. Julieta, e volta a mãe, não, não posso. Apesar de tudo, não é tua culpa. Deixa-me abraçar. Abraçam-se, Cristina, Julieta. Se eu pudesse dizer-te. Julieta, não quero. Hipólito tem-se chegado. Hipólito, as amigas custam a separar-se. Cristina, as amigas só. Afasta-se. Hipólito dá dos passos para ela. Depois volta a Julieta, aperta-lhe a mão por mim. Afaste-se, dé. Antônia, vamos, minha filha. Julieta, adeus. E Cristina corre a ela, tomando-lhe o rosto nas mãos. Julieta, beija na fronte por mim. Beija outra vez por...
Ele.
Beijou já na face. Julieta sai correndo. Cristina acompanha. Olímpia cumprimenta na porta e desce. Vê-se na porta as pessoas que se despedem. Borges, vendo o interior de chapéu na cabeça e fazendo um gesto a Olímpia. Borges, até já. Cena 13, era editar-me Olímpia e Cristina. Olímpia senta-se no sofá. Cristina entra do jardim, chega nela, faz um gesto de adeus a Julieta, né, neta? E chega-se a mamã. Cristina sente alguma coisa. Mamã, Olímpia sobressaltada, não é nada, não te inquietes. Isso passa. Cristina, vá se deitar. Olímpia, sim, já vou.
Pedro, boa noite.
E beija-lhe a mão. Olímpia, escuta. Tu me queres e queistina. Cristina, que pergunta, mamãe. Olímpia, tu te admiras. E com fogo é preciso que tu ames muito a tua mãe, para que haja a coragem de fazer o sacrifício. Cristina, que sacrifício? Olímpia, eu disse sacrifício. Vamos deixar de ir a divertimentos, porque somos pobres. E tu has de sentir? Vais te separar de tua amiga, de Julieta. Cristina, eu sinto, porém mamãe quer. Olímpia, ele quer. E com expressão, Cristina, ele quem? Olímpia, confusa ele. O dever, minha filha, boa. Ou deixa ali, que se tiver alguma coisa me mande chamar, sim. Olímpia vai descansada. Sinto-me melhor. Até amanhã. Cristina sai. Olímpia seguia com os olhos e ergue as mãos como fazendo uma prece.